Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Todos os ouvintes que nos acompanham. A gente sempre, mesmo quando o assunto não é um assunto muito prazeroso de se falar, mas infelizmente tem coisas que a gente precisa vir a público, né, solicitar maior participação aí das famílias e maior cuidado com e zelo com o nosso patrimônio público. O que está em questão, Oswaldo, que algumas pessoas questionaram, não é se a suspensão é para punir todos os demais, porque nem todos são culpados e todos vão pagar por isso. A suspensão não é em caráter de punição, gente, entendam isso. Nós temos, exatamente, nós temos uma frota municipal e 100% da nossa frota é utilizada para prestar serviço a toda a comunidade. Então, nós não temos um ônibus que fica lá parado, era para ter. Só que quando a gente tem um ônibus parado, a população começa assim, mas olha, o ônibus está cheio, coloca mais um. E a gente vai disponibilizando para melhor atender ao cidadão.
Nunca consegue ter uma disposição.
Claro que não, não tem um ônibus à disposição para dizer assim, olha, quebrou, arrancaram a janela, o banco está estragado, põe outro ônibus no lugar até que conserte aquele determinado veículo. Mas quando a gente para e analisa que 100% da frota está sendo utilizada para prestar serviço à população, quando um deles não é bem cuidado, não tem zelo por aquele veículo, a gente vai ter que tirar ele de circulação para consertar e garantir a segurança dos demais. Então vão ser dois dias, segunda e terça-feira. Na quarta ele começa a rodar normalmente.
Ah, tá, então não é
isso.
Verdade.
Não, imagina, a gente também não vai suspender por muito tempo, porque a gente tem agilidade nesse processo de conserto, né?
Porque eu faço o papel daquele que está em casa nesse momento. Mas peraí, se nós temos 100%, e se quebrar um ônibus, como é que faz?
Exatamente.
Como é que, vai colocar um outro no lugar? Aí aquelas crianças vão ficar sem?
Isso, aí entra a agilidade do pessoal da frota. Eles dão todo o respaldo. Quando quebra um ônibus e a gente não sabe o período que isso vai ficar suspenso, a gente sabe que faz das tripas coração lá para mandar outro junto à rota, aquele ônibus que tá, é o mais próximo, passa e recolhe aquelas crianças. Nós temos casos, até quando é na zona rural, pega o carro mesmo da prefeitura, é dois aluninhos que moram mais lá longe, a gente pega o nosso próprio veículo ali para socorrer naquele dia que precisou. Esse não é um caso assim.
Tá, mas e essa linha, ela é tão complexa assim? É muitos alunos?
Essa linha, ela passa lá por cima do Carvalho Henriques, na quadra da Bela Vista, passa na... Ela leva de manhã... todo o conjunto lá em cima, ela leva no CEP de manhã, no Mailon Medeiros. À tarde, ela passa pelo Santa Terezinha, Leda, Nóbrega, Mailon novamente e CEP novamente no período da tarde. O que acontece com essa linha? Na quarta-feira, quando o motorista entrou em contato, né, dizendo, né, e aqui eu quero frisar uma coisa muito importante. Essa janela não foi retirada na maldade, como muitas vezes as pessoas pensam. A molecada entrou e pegou a janela e ficou chacoalhando até arrancar ela. Não é isso. É o tipo de comportamento e a falta de zelo no uso do transporte escolar. São as brincadeiras de empurra-empurra, e é um que brinca daqui e força dali e força a própria janela, vai encostado na janela do ônibus. A gente sabe que nós estamos lidando com adolescentes, né? Eles têm em média ali de 14 a 17 anos. Só que não é pelo simples fato da janela ter sido retirada que a gente fez esse...
Que, na verdade, ela deve ter sido aberta.
É a janela,
né,
de emergência?
É a janela de emergência.
É de emergência ou não? É uma janela comum?
É a última janela, é a janela comum, não é a de emergência.
Ah, tá.
Não,
mas
é a última.
Se fosse emergência, ele puxa a manivela
mal,
alavanca.
Mas acontece também, viu?
Acontece.
Destravar, já aconteceu até no mês passado.
Chegou a quebrar o vidro?
Não, um quebrou e o outro arrancou inteiro.
Então, o que acontece? Já vem na mente da gente a licitação, que é uma coisa muito demorada.
Isso, mas a gente tem e por isso que vai arrumar segunda e terça.
Então, já... o prazo.
Isso, é o prazo do conserto mesmo.
Não, porque a maior preocupação, pelo que a gente sentiu aqui, das coisas que chegaram, é que nós estamos semana de prova. Que é um problema sério. Porque a gente sabe que o adolescente, para ir na escola, já é difícil.
Sim.
A gente sabe
disso.
Ah,
não tem ônibus.
Mas não tem ônibus, não vou na escola hoje. Às vezes o pai e a mãe tem que ficar para ir de até, então.
Existe, Oswaldo, um sistema na rede estadual de reposição de aulas e avaliações. Então, a direção do colégio vai poder orientar melhor esses pais. O fato é que é uma linha de dentro da própria cidade. A gente tem muitas pessoas que moram, eu mesmo moro lá, e a gente chega até o centro, ah, mas não tem carro. Nesse dia a gente, né, conta aí com a colaboração dos familiares, daqueles que não puderam, da mesma forma que chega ao centro, que, né, durante a semana precisa ir ao centro, a gente tem que dar aquele jeito, né? E a gente sabe que é na segunda-feira, o ônibus vai estar pronto no mais tardar na terça, então por isso a gente dá a certeza de que na quarta-feira, como vocês disseram, é um período curto, 2 dias, e o Estado tem um sistema de reposição quando por algum motivo o ônibus não consegue ir. Mas isso não quer dizer que a pessoa vá faltar. Se pode fazer um esforço para ir até a escola, o colégio nesses 2 dias, a gente pede essa colaboração. E outra coisa que a gente precisa analisar muito bem, a partir do ano que vem, a hora que os pais forem fazer as matrículas, dá uma analisada com relação ao distanciamento da sua casa. Eu sei que, muitas vezes, o pai tem a vaga, tem o colégio na vila de casa, mas eu não quero naquela minha vila. Eu vou matricular lá do outro lado da cidade, porque é lá que eu quero. Como que ele conseguiu matricular nesse colégio, se o núcleo regional ele cobra o comprovante de residência de que a família mora no bairro.
Na hora de fazer a matrícula. É.
Ah, na hora de fazer a matrícula, a família precisa comprovar que mora naquele bairro. Só que aí acontece muitas vezes a matrícula e o aluno está estudando do outro lado da cidade e ele pega o transporte. Isso está acontecendo, uma superlotação no nosso transporte, a gente vai ter que rever isso. Porque a partir do momento que, é igual eu falei, era para a gente ter ônibus disponíveis, mas porque todos querem utilizar, acaba retirando aí a segurança de outros que têm o direito de utilizar, porque são 2 quilômetros da casa do estudante
onde
até o transporte.
O fato. Onde aconteceu o fato foi em frente ao Marlon Medeiros, não foi? Então, talvez a pessoa more, talvez, nessa região, mas quis estudar no Cívico Militar. Será que, e ali é o único não, que agora acho que vai ter,
tem no Nóbrega também,
mas é também a região central.
Isso.
E não tem lá na região deles um cívico militar.
Isso aí também não é ofertado, aí pode se justificar. Quando não é ofertado aquele curso, daquela modalidade, naquele formato, lá na vila da pessoa, pode justificar o transporte. Nesses casos justificáveis, maravilha. Mas e aqueles que utilizam e não têm, na verdade, tem essa mesma matrícula no bairro, né?
Ônibus cabe o quê? 30, 40, não
isso.
Sei quantos alunos. Mas são identificados os alunos que cometeram?
Não, nessas horas não se identifica, não, né?
Então, os outros falam quietinho, ninguém fala nada.
O nosso motivo até dessa conversa, né, de esse pedido, é que os pais estejam atentos. Nós temos canais de comunicação, nós temos a ouvidoria da Prefeitura Municipal. Em casos de denúncia, mau uso do transporte público, denuncie, porque vai chegar até nós. Muitos têm medo de denunciar, mas nós temos aí, não é o simples fato da janela do ônibus que nós estamos falando agora. Nós estamos falando de coisas que vêm acontecendo desde o início do ano, de um ou outro falar. Por exemplo, nós já recebemos denúncia e estamos apurando uso de cigarro eletrônico dentro do ônibus. É proibido. A gente tem ali diversas idades de alunos utilizando esse
ônibus,
transporte.
É proibido o uso, né?
É proibido o uso. Imagina dentro do ônibus. Imagina dentro do transporte escolar. Nós temos aí algumas reclamações com relação à poltrona dos ônibus, com objetos perfurantes,
estilete.
Caneta. Às vezes nem é com estilete. Você acredita que com a própria caneta faz um furinho e enfia o dedo naquela...
E puxa.
Nós temos licitação de conserto de poltronas dos ônibus, né? Da tapeçaria. E frequentemente é utilizada para conserto de banco. Mas chega uma hora que você cansa, você fala assim, poxa, a gente conserta, vai lá, rasga de novo, a gente conserta. Se o uso está sendo um uso correto, a pessoa chega, senta no banco e vai quieto, o ônibus não vai, o banco não vai rasgar.
Vai durar muito mais tempo.
E banco quebrado com... O próprio ferro quebra por força, senta e empurra com o pé a poltrona da frente,
acaba quebrando. Colocar um tanque de guerra para levar os alunos para a escola.
Não, mas eu acho que para solucionar isso vai ter que colocar uma câmera dentro desses ônibus.
Isso, é uma coisa que nós temos no planejamento.
É uma coisa que eu acho que já podia ser feito.
Eu também concordo.
Para tentar, consequentemente, inibir. Porque é sendo filmado, e tem uma coisa, não deixar nem a gravação, lógico, que não, criança vai ter que ter um centro. Já como já tem trabalho que é feito... Opa, quem é que fez isso aqui?
Isso.
E responsabiliza o pai da criança.
Isso, exatamente.
Faz, dói no bolso dele, porque eu acho que é só assim que a pessoa...
Nem avisa
exatamente.
Que tem a câmera, né? Avisa, deixa, impõe, instala assim, né?
Porque eu acho que isso é primordial.
Sabe que tem a câmera.
Porque, na verdade, isso seria, seria um momento de inibir essas crianças para fazer isso, porque não são todos, vamos dizer bem a verdade.
Não são. É um grupo pequeno, infelizmente, só que os outros não têm coragem de apontar quem foi.
Por isso mesmo, se você tem uma câmera dentro do ônibus, você vai saber. Né? Você vai saber quem foi. Ah, foi fulano, ciclano. Aí o que é que vai acontecer? O pai e a mãe é quem vai ser o responsável. Né? Porque, na verdade, hoje, a gente fala aqui, porque na verdade, esse comunicado aqui, muitas pessoas entenderam como se fosse uma punição pelo que eles fizeram. E, como a própria secretária já disse, não. É simplesmente para...
É um tempo
para
arrumar.
Tempo suspenso para arrumar os danos. Né?
E aproveitando como uma reflexão, né, Oswaldo? Porque falou assim, poxa lá, quebrou... será que da próxima vez a gente não vai conseguir verificar quem que está fazendo esse tipo de coisa para que não aconteça de novo de ter que suspender para consertar, né, o transporte? Não é o que a gente gostaria, porque nós priorizamos sempre a continuidade da prestação desse serviço.
Agora não tem um jeitinho de arrumar um ônibus segunda e terça para dar para coletar esse pessoal, principalmente mais distante, secretário?
Para segunda-feira, Oswaldo, nós já...
Eu imagino o pessoal lá do Carvalho Henrique chegar até aqui o CEF.
Sim. Não, nós entendemos que é uma... Nós entendemos que é um desafio, mas existem coisas que a gente tenta, mas fica inviável a gente acabar superlotando uma outra linha, colocando em risco também outros ônibus inteiros.
Deixa mais pesado.
Mais pesado. E a gente está fazendo de tudo, como vocês me disseram no começo. São esses dois dias. Na segunda-feira, provavelmente, se tiver tudo consertado, na terça a gente consegue rodar. É o nosso planejamento. Mas a gente tem que ser bem honesto e dizer que a partir de quarta é certeza. Tá?
É porque, na verdade, ali é só os vidros também, porque consertar os bancos, não vai ter jeito de consertar banco, né? Vai ter que refazer, para refazer isso aqui, vai ter que ser o tapeceiro, aquela coisa toda.
Isso, exatamente. E aí a gente tem aqui a nossa legislação, a 4468, que ela diz da responsabilização dos responsáveis pelos alunos que são usuários do transporte escolar. Então, se você souber de casos de aluno que estejam depredando patrimônio público, procure a ouvidoria do município de Bandeirantes. A ouvidoria está à disposição para atender, seja por e-mail, seja por telefone. É só você digitar no Google Ouvidoria Bandeirantes Paraná. Já vai aparecer lá o link e diretamente ser direcionado para a página da Prefeitura. Nós temos o telefone 3542-7482, o celular 9605-5389 e temos o e-mail também, caso você queira relatar por e-mail, ouvidoria@bandeirantes.pr.gov.br. E também presencialmente, o Alan, ele está lá, o responsável pela... É o nosso ouvidor lá, está responsável para te ouvir, relatar a sua... Pode ser reclamação, pode ser sugestão, pode ser alguma denúncia, nós estamos à disposição. Porque quando a gente descobre quem são, a gente dá nomes, os demais não vão ter que pagar por isso. Porque a gente coloca ali uma das ações que nós pretendemos desenvolver. Não utilizou corretamente o transporte escolar, e é uma das coisas que o motorista sempre fala. Eles chamam a atenção dos adolescentes, mas eles dão risada, eles fingem que não é com eles, eles... Ô, tio, não estou fazendo nada não, tio, me erra, tio. Então, esse tipo de fala acaba deixando assim...
Por isso é que
muito ruim,
não,
né?
É um custo alto pelo município. Porque não são quantos ônibus? Não são tantos ônibus assim?
Nós temos hoje aí, são 12 ônibus, mais as linhas terceirizadas, né, que são 20. São bastante, Oswaldo, mas é um investimento que vale a pena
de câmera.
Do câmera. Sim.
Porque o maior são os ônibus, né? Vamos dizer que as Kombis, obviamente, o dono da Kombi ele vai cuidar. Mas dentro do ônibus da prefeitura, como é que o motorista está lá na frente vai ver quem está lá?
Exatamente.
Atrás?
Então, por isso que é um dos nossos planejamentos.
É um custo-benefício que vale a pena.
Exatamente. Um dos nossos planejamentos é essa questão da instalação das câmeras de segurança. Infelizmente, né?
Sim.
Porque se as pessoas tivessem respeito, não precisaria de câmera.
São micro câmeras, né? Não é essa igual essas das ruas aí.
Não,
é bem mais
menorzinha.
Barato, mais
isso.
Em conta. Olha, só repete pra gente o celular. Porque o fixo não precisa, não. Só o celular.
43 99 9605-5389.
Mas esse fixo não está resolvendo muito, não.
É, mas fixo não existe mais. Pode esquecer o fixo, esquece.
A questão dos telefones é assim, até nas escolas algumas pessoas perguntam, né? A gente já tem aí o WhatsApp de cada escola por meio de celular, porque a linha telefônica é outra coisa, né? É assim, o público acaba pagando, as pessoas, o cidadão acaba pagando por conta da falta de respeito de alguns. Porque não foi por falta de troca de linha telefônica, mas você coloca o fio, eles vão lá e roubam o fio. Aí você solicita de novo a troca, você paga por aquela troca, aí eles vão e roubam de novo o fio. E a gente cansou de trocar tantos fios de telefone, aí culpa de novo. É, mas por que as escolas não têm telefone? Porque as pessoas não param de roubar o fio que colocam.
É outra coisa também que era muito mais fácil ser solucionado. Como eu já falei aqui mil vezes, a prefeitura já tinha que ter feito uma licitação de telefone celular.
Já está, graças a Deus.
A gente está faz tempo que está falando isso. Toda escola devia ter o seu, cada departamento ter o seu, porque para falar na prefeitura é um telefone.
E divulgar, né?
É, não sei. Mas é importante. Então nós já estamos aí, ó, vamos falar quanto tempo nós estamos sem telefone.
Lá na Secretaria de Educação nós temos os contatos, né? O 3542-7617, apesar de ser um telefone fixo, ele é WhatsApp, tá? Então, quando precisa, tá, isso, quando precisa, é só entrar em contato, 3542-7617, nós temos sim nosso telefone, nós temos o WhatsApp para atendimento à população.
É, mas é que eu estou dizendo em todos os órgãos públicos, nós não temos aqui. Infelizmente, você não consegue falar. Você quer falar uma prefeitura, você tem que ficar ligando no celular de pessoas. O cidadão trabalha lá, então não dá.
Ah,
né?
Não, tem que ter um telefone, né, certo para isso.
Secretária, mais alguma coisa?
Não, eu quero agradecer aos pais que nos procuram. Nós já tivemos pais procurando aí para agradecer pelo transporte. A gente ainda tem pessoas gratas pelos serviços públicos que recebem. Colocar sobre essa importância que não é, não são todos os alunos, mas infelizmente tem aquele grupo que não está sabendo utilizar o transporte. Diante de qualquer intercorrência dentro do transporte, nós vamos tomar uma ação assim, ó. Descobrindo quem é o responsável, o que que vai ser feito? Esse aluno vai ser solicitado a comparecer na Secretaria de Educação com os pais e os seus responsáveis para que a gente registre certinho em ata e coloque que os pais estão cientes dessa necessidade, tá bom?
É, isso é importante mesmo, porque também vai fazer com que o ônibus seja utilizado para levar estudante mesmo.
Exatamente, caronas são proibidas.
É, então pelo menos a câmera vai ver. Opa, mas peraí, não é estudante, aí dentro, o que é esse negócio aí?
E tem muita gente que fica bravo com a gente, fala assim, nossa, custa vocês ajudarem? Eu preciso chegar no bairro tal, o ônibus passa na frente da minha casa. Mas é para estudante, ele é próprio para alunos, né?
Tá certo, são 12 horas e 47 minutos, só lembrando sempre, o transporte é público, mas quem paga somos nós. Nós que pagamos, é a própria população quem paga. Então, se está danificando o seu bolso também. É, só para lembrar disso aí.
Isso mesmo, contamos com a colaboração da população para que façam denúncias, para que a gente consiga encontrar quem são essas pessoas e aí responsabilizar cada um deles.
Tá certo, deixa eu falar das ofertas do Mercado Santana para você no dia de hoje. Santana tem muitas promoções para você, minha companheira, você, meu companheiro. Quero aproveitar, preste atenção, que hoje o Santana, além na hora de pagar, você utilizar vários cartões de crédito, ticket de alimentação e também o cartão Comida Boa, você tem hoje oferta. Olha, contra filé, R$46,89. Ponta de Alcatra, R$39,89. Coxa sobre coxa, R$8,99. Bisteca bovina, R$36,89. Pernil a R$15,59. Linguiça toscana, R$16,89. Tem também hoje de frutas, verduras e legumes. Batata doce, R$1,99. Laranja pera, R$3,89. Alface crespa, R$1,99. Mamão formosa, R$3,89 o quilo. Batata especial, quilo R$2,89, pepino caipira R$2,49. Na sequência, as principais notas policiais. Aguarde.
A notícia com credibilidade, Operação Cidade da Capiúna FM.
Atenção, bandeirantenses. O IPTU 2025 está à disposição para pagamento. Emita sua guia online através do site bandeirantes.pr.gov.br. Ao entrar, basta informar o seu CPF e clicar em Guia de IPTU. Se preferir, retire a sua guia presencialmente até o dia 30 de junho na ouvidoria do município, na rua Mancir Castanho, esquina com a Benjamin Caetano Zambon, antiga sede do Clube Guaíra, ou então na sala do empreendedor ao lado da Câmara de Vereadores. Fique em dia com o município. Sua contribuição é fundamental para que a Prefeitura continue investindo em melhorias de toda a cidade. Prefeitura de Bandeirantes, trabalhando para você.
Como é bom ter todo dia esse prazer, essa emoção.
A Padaria e Confeitaria Sedução oferece a você e sua família há mais de 10 anos produtos de alta qualidade. Pães frescos, roscas recheadas com doce de leite, goiabada e frutas, bolos recheados e vários tipos de pães. O cará, o de torresmo, o caseiro, o de mandioquinha salsa, o tatuzinho, broas de fubá e salgadinhos fritos e assados. Na Sedução tem lanches naturais, produtos de mercearia e você pode fazer encomendas para festas. Basta ligar 3542-2922 ou acessar o WhatsApp 99924-9962. Padaria e Confeitaria Sedução, na Avenida Edelina Meneghel Rando, 1389, em Bandeirantes.
Gabiúna FM. Gabiúna FM. Agora, as informações do plantão policial.
Alô você, muito boa tarde em Bandeirantes, 12 horas e 50 minutos, meio-dia e 50. A partir de agora, a polícia é notícia.
Navarro Júnior.
Olha, começo falando para você da Seralê, a maior rede de calçados do Paraná, fazendo o que ninguém faz para você. Desconto progressivo Seralê. Olha, comprando dois pares, você tem 20% de descontos. Na compra de três pares, 30%. Quatro pares ou mais, 40%. E todas as marcas, né? Qualquer tipo de calçado. Tênis, calçados Pegada, Ramarim, Mississippi, Via Marte, Usaflex, Santinelli, Dakota, DM, Molequinha, Pink Cats, Clean, Bibi, tudo com desconto progressivo Seralê, qualquer marca de calçados, né? Aqui o melhor preço sempre, valendo também para relógio, viu? Conversando hoje com o Renato, gerente lá da Seralê, você pode comprar um relógio, pode comprar um par de tênis, pode comprar uma bota, compra um coturno, a cada par você tem um desconto progressivo. Quatro pares acima, 40% de desconto para você, tá bom? É o desconto progressivo Seralê, o menor preço sempre, na Avenida Bandeirantes 878, bem no centro de Bandeirantes. Olha, nós tivemos o fato que aconteceu aqui na cidade de Bandeirantes, posse irregular de arma de fogo, era por volta de 23h10 anteontem, não é? Na quarta-feira, quando a polícia acabou recebendo um chamado para atender lá uma possível desavença familiar, não é? Fato esse acontecendo aqui na cidade de Bandeirantes. Estou aguardando aqui para nós podermos abrir, tá certo? Vamos lá. A equipe da Rotam foi informada sobre uma briga que estava acontecendo entre pai e filho e um deles poderia estar em posse de arma de fogo. A equipe da Polícia Militar foi para o local e o filho relatou que seu pai é dependente químico e que no local haviam várias armas de fogo, sendo no total apreendidas 11 armas e mais munições calibre 12, 22, 36, 38, 380 e 9 milímetros. Na sequência, o morador, no caso o pai, relatou que as armas estão em processo de inventário. Ele acabou então recebendo voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Bandeirantes. 12h53, olha, já foram encontradas bactérias da doença periodontal em órgãos do corpo, principalmente no coração. Se você tem sangramento gengival, mau hálito, dentes moles, você pode estar com a doença periodontal. Não perca tempo e cuide de sua saúde. Dr. Eduardo José, especialista em tratamento de gengiva, ligue 999-11-1279 ou vá pessoalmente e marque a sua consulta. Rua São Paulo, 1763. Dr. Eduardo José, trazendo atendimento dos grandes centros aqui para a nossa comunidade. Vamos aí para o nosso intervalo comercial, a gente volta já já.
Cabiúna FM.
Toda a qualidade que você procura. Na Godoy Peças você vai encontrar confiança, segurança, toda a estrutura. Godoy Peças tem o melhor, você pode acreditar.
Em Andirá, na Avenida Brasil 550, telefone 43-3538-3434. E em Bandeirantes, na Avenida Azarias Vieira de Resende, telefone 43-3542-6868.
Godoy Peças, bom pra você, melhor para o seu carro.
No Era Center você encontra tudo o que precisa com a melhor economia, variedade, qualidade e um atendimento impecável. No Eda Center você conta com açougue completo, padaria, secos e molhados, latarias e bebidas, além de uma seção especial de frutas, verduras e legumes fresquinhos. E tem mais, promoção todos os dias para você economizar ainda mais. Na hora de pagar, escolha o que for mais conveniente. Cartão de crédito, ticket de alimentação ou cheque pré-datado. O Eda Center, na Prefeito Moacir Castanho, 1280, Fone Watts, 99162-3318. O Eda Center, sempre o melhor para você.
Caminho na FM, Navarro Júnior.
Agora são 12 horas e 54 minutos, meio-dia e 54. Falando da Vidraçaria Potência, onde você vai encontrar serviços de qualidade com entrega rápida e o melhor, muita segurança. As melhores condições de pagamento estão lá na Vidraçaria Potência. Olha lá, você vai encontrar esquadrias de alumínio, portas, janelas, blocos de vidro e acrílico, espelhos, coberturas de vidro e de policarbonato e muito mais. A Potência está há 13 anos atendendo toda a nossa região. Ligue ou mande uma mensagem. 3542-0804 e o 98431-6195. Vereador Vladimir Alzarenha, 480, na Lordane, pertinho do Mercado Santana. Vidraçaria Potência, atendendo Bandeirantes e toda a nossa região. Tivemos um caso de lesão corporal em Cornélio, 15 horas e 23 minutos na tarde de anteontem, quarta-feira. A polícia foi chamada na Praça Brasil, esquina da Avenida 15 de Novembro, com a Benjamin Constante, onde a equipe do SIAT realizava o atendimento de uma jovem de apenas 17 anos, que teria sido vítima de um disparo de arma de fogo na altura do joelho, na parte interna da sua perna direita. A mesma estava acompanhada de uma amiga, as quais relataram não ver ninguém próximo ao local, e elas, no local onde elas estavam, não é? E a vítima teria sido atingida. Conforme filmagens de câmera de segurança nas proximidades, não passou nenhuma pessoa e nenhum veículo no local na hora que ela foi atingida. Foi perguntado se teriam tido algum desentendimento com alguém que pudesse, talvez, ter ocasionado o ocorrido, e elas relataram que não. Diante dos fatos, a equipe lavrou o presente boletim e segue diligências nas proximidades do fato. Quer dizer, a pessoa passando à tarde, 3h20 da tarde, de quarta-feira, do nada, um tiro no joelho. Né? Uma menina de 17 anos. Não tinha carro, não tinha ninguém passando, não tinha nada. Provavelmente, na minha concepção, pode ser bala perdida. Né? Alguém deu um tiro em algum lugar e essa bala acabou acertando essa jovem aí, lá no centro de Cornélio Procópio. Enfim, a polícia que vai ter que dá uma analisada agora. São 12 horas e 57 minutos, falando para você das lojas MM.
Lojas MM.
Olha, atenção, com esse friozinho, nada melhor do que aproveitar no final de semana assistindo a sua série preferida, em um estofado novinho, é claro. Então confira a cesta do sofá Lojas MM e troque o seu. Tá feio o seu sofá? A mola tá saindo para fora? De repente aquela madeira atravessada, tá difícil? É, lá na MM tem estofado Lotus, retrátil e reclinável, com assento, com molas espirais, parcelinhas de R$ 199,90 mensais no carnezinho da loja. Tem estofado de canto Smart, tecido em veludo, parcelinha de R$ 159,90 mensais, é só jogar no carnê da MM. Sexta no sofá, é só nas lojas MM, é só hoje, viu? Sexta-feira, Avenida Bandeirantes 864, ao lado da agência do Banco Itaú. Caso de homicídio, cidade de Cornélio, 2 da madrugada de hoje. Hoje, madrugada, 2 da madrugada, a polícia foi chamada para ir até a Vila Nova, onde, segundo solicitação, um cidadão havia sido alvejado por disparo de arma de fogo, sendo que quando a polícia chegou à Rua 3, o masculino, ou seja, o cidadão, já estava em óbito, fato atestado pelo SAMU. Assim, foi acionado o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil, enquanto quem posta as informações repassadas pela ex-companheira da vítima, a qual estava no local, foi possível identificar um possível envolvido. Na residência onde o suspeito estava, foi encontrado enrolado em uma meia um carregador de pistola calibre 380, calibre este compatível com os disparos que alvejaram a vítima, e ainda foi apreendida grande quantidade de drogas, colete balístico e ainda uma balança de precisão, sendo o cidadão encaminhado para a delegacia de polícia civil. Quer dizer, suspeito, né? Ele é suspeito, já que a polícia encontrou a quantidade aí de balas, né? Com o calibre dos tiros que acertaram a vítima, que infelizmente faleceu, isso na cidade de Cornélio Procópio. Vamos lá, previsão do tempo e temperatura para você que está acompanhando aqui o nosso horário policial do jornal Operação Cidade. Olha, muita nebulosidade e pancada de chuvas a qualquer hora do dia. Essa sexta-feira será de baixa amplitude, viu, pessoal?